boca, né, irmão? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês são de fato bênção de Deus. Obrigado aí, e um alô especial para todo o Paris, o irmão Natanael e família, e todos os irmãos que estão ligadinhos conosco, ouvindo aí o programa Mensagem de Paz. Mas vai agora o hino, né, que após cantar Mato Nascimento, nós vamos ouvir o hino que é oferecido a Eliane, a criança que hoje está completando 11 aninhos de vida, né, e ela pede o hino, a sua irmã oferece o hino para ela, Preciosidade. A Sariane hoje está oferecendo esse hino para sua maninha. Então vamos de louvor nesta manhã.
11:34.
Agora, no dia de Pentecostes, de fogo a casa encheu. Foi Deus quem mandou o vento, e o vento obedeceu. Era fogo pra todo lado, era brasa viva e que poder. Quem sabe não é o dia de Pentecostes, eu quero ver.
Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer.
No dia de Pentecostes, provaram o poder de Deus. Eram línguas repartidas, que bênção pros filhos seus. Nós agora vamos clamar, vamos implorar, fogo vai descer. Jesus é o santo fogo, e é esse fogo que eu quero ver.
Eu quero ver, quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer.
Moisés lá no Monte Horeb sentiu o poder de Deus. E a sarça não se consumia, era um mistério de Deus. Vem agora, não tenha medo, deixe esse fogo te acender. Pois aqui tem labareda, e é esse fogo que eu quero ver.
Eu quero ver, quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer.
Quando o povo saiu desse, no deserto caminhou. Bem na frente ia um anjo, que com ele viajou. Tinha uma coluna de fogo que Deus mandava ao escurecer. Aquele era fogo vivo que faz o Satanás correr.
Eu quero ver, quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver.
Ai, mas assim,
eu quero ver.
Você se acha fraco, olha aí, escute o que vou dizer. Olha agora aí do teu lado, este anjo de poder, que te toca com brasa viva, ele precisa te acender. Receba este fogo agora, e a esta hora que eu quero ver.
Eu quero ver, quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer.
Só vocês. Eu quero.
Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver.
Eles olham pra você e não conseguem ver o teu valor. Te criticam, te desprezam por não conhecerem seu interior. Mas não sabem a história linda que Deus escreveu para a sua vida. Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barro, porém escondida. Mas o garimpeiro tanto, tanto insistiu, que no meio do barro ele viu a pedra escolhida. Não é só o inimigo, está dizendo você já perdeu, pois você é uma preciosidade limpada por Deus. Quem olha seu exterior não vê nenhum valor, mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador. Tirou você do barro, nas águas do Espírito lavou. Entre os cascalhos, uma pedra linda o Senhor achou. Diamante bruto que caiu nas mãos do lapidador. Deus não vê como o homem vê. Você tem valor. Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado, mas você tem valor. Esquecido, desprezado, traído e machucado, mas você tem valor. Preciosidade jamais esquecida pelo seu Criador. Entre o chamado tu és escolhido, amado do Senhor. Dizendo você já perdeu, mas você é uma preciosidade garimpada por Deus. Quem olha seu exterior não vê nenhum valor, mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador. Tirou você do barro, nas águas do Espírito.
Glória a Deus. Queridos irmãos, ao som desse belo hino aí oferecido à criança que é ali do Paris, a Eliana, que está completando mais uma primavera, nós temos aqui uma audiência muito boa, irmão. Hoje está bombando a nossa audiência para a glória do nome do Senhor nosso Deus, né? Nossa audiência online, nossos irmãos que estão através do aplicativo da Rádio Dimensão. Temos pessoas em São Paulo, capital. Temos pessoas aqui também lá do outro lado do mundo, na Alemanha, ouvindo o programa Mensagem de Paz. Nossos irmãos aqui na capital, em Rio Branco, estão ouvindo também o programa. Quero mandar um alô especial para todos os ouvintes em Rio Branco. Também Feijó, quero mandar um alô especial aí para Feijó, todos os nossos irmãos, toda a audiência do programa Mensagem de Paz, pastor Carlos Aníbal e família, essa família abençoada em Feijó, pastor que preside a Igreja Assembleia de Deus em Feijó. Temos também os nossos irmãos no Amazonas, em Boca do Acre, na minha terra natal, ligadinha conosco, ouvindo o programa Mensagem de Paz, em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá ali os nossos irmãos ouvindo o programa Mensagem de Paz, em Tarauacá, aqui também no interior do Acre, Brasileia no Acre, né? Rio de Janeiro, capital, tá ligadinho conosco. Kansas City, nos Estados Unidos, irmão. Olha aí, nós estamos internacional, irmão. Também os nossos irmãos no Sul, em Florianópolis, em Floripa, está ouvindo o programa Mensagem de Paz e nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Meus irmãos, daqui a pouquinho nós já vamos com a mensagem da palavra, mas eu quero deixar aqui para você um aviso para lá de especial. O Círculo de Oração, Departamento de Mulheres da Igreja Assembleia de Deus está com um trabalho, um seminário que vai acontecer toda semana, toda segunda-feira, no horário normal do Círculo de Oração, tá bom, irmãos? Na sede da nossa igreja, isso aqui é para a sede, Seminário do Círculo de Oração, com o tema Mulheres Transformadas e Renovadas, com base no versículo, no capítulo 12 de Romanos, versículo de número 2, a base é o capítulo 12 de Romanos, versículo de número 2, e vai ser algo extraordinário. E elas estão dizendo aqui: a paz do Senhor, queridas irmãs, é com muita alegria que convidamos você para o seminário do Círculo de Oração, que começa hoje, segunda-feira, e hoje a primeira ministração é com a nossa pastora, missionária Lourdes Gregório, com o tema Mulheres Transformadas e Renovadas, né? E a primeira ministração é o poder da renovação da mente. E hoje quem ministra a missionária Lourdes Gregório, será um tempo precioso na presença de Deus, de aprendizado, renovo espiritual e de transformação através do poder da palavra de Deus. Não fique em casa, não fique de fora. As irmãs estão dizendo aqui: convide outra irmã e venha viver conosco esse momento especial na presença de Deus. Irmão, em nome da pastora missionária Kedma, da pastora Lourdes Gregório, que preside todo o círculo de oração da Igreja Assembleia de Deus em Sena Madureira, aqui está um convite especial para nossas irmãs da sede. Esse convite, esse trabalho é um trabalho local com a sede, tá bom, meus irmãos? Mas as irmãs que irão participar, venham, vai ser uma bênção poder recebê-las. Elas estão fazendo esse convite, né? Olha aí, irmão, olha que tema maravilhoso: mulheres transformadas pelo poder da palavra, né? Mulheres transformadas e renovadas. Romanos capítulo 12 e versículo de número 2. O poder da renovação da mente através da palavra de Deus. Olha, irmão, vai ser algo tremendo e poderoso. Se eu fosse você, minha irmã, não ficava de fora. Estaria aqui, né, a partir das 18 horas, no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus, aqui na Padre Egídio, ao lado da Gazin, tá bom, meus irmãos? E nós vamos voltar já já com a palavra de Deus. Vamos dar aqui no próximo bloco, já voltamos com a mensagem da palavra do Senhor nosso Deus.
Glorificava, louvava o seu nome. Mensagem de paz.
Deus, glória a Jesus. Queridos irmãos, estamos aqui com nossa querida irmã Marli Santana, está ligadinha conosco, participando do programa nesse momento, e ela está dizendo aqui: a paz do Senhor, quero oferecer o hino para a irmã Rita, pela passagem do seu aniversário, e desejando muitas felicidades. Também a Márcia está oferecendo o hino para a Ritinha, também pela passagem do seu aniversário. Irmã Marli, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, e vai aí as suas felicitações e o hino, né, oferecido aí pela senhora e também pela Márcia, né, para a nossa querida missionária Rita Dantas, que hoje está completando mais um aninho de vida, mais uma primavera, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, também a irmã dos anjos está aqui parabenizando a sua netinha Eliana, que hoje está completando mais um aninho de vida, 11 aninhos, né? E ela está aqui oferecendo todos os hinos da programação e desejando muita saúde, muita paz, muita bênção na vida dessa criança. É a mamãe, é a vovó dos anjos que está oferecendo fazendo essa felicitação para sua filhinha Eliana, que hoje está completando mais um ano de vida. Meus irmãos, ao som desse belo hino já voltamos com a mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. Mas tem aqui alguém ligadinho conosco, irmão. É o nosso querido pastor Marcelino, lá no 40 do Toco Preto, ali do Joaquim de Matos, Mário Lobão. Ele e sua família está ligadinho conosco. Pastor Marcelino, não perde o programa Mensagem de Paz. Pastor Marcelino, vai um alô para o senhor, para toda a sua família, para toda a regional presidida pelo senhor, que tem feito um trabalho maravilhoso. Pastor Marcelino é um homem trabalhador que coloca a mão no arado e tem feito a obra de Deus com muita dedicação e com muito amor, e o resultado já está chegando, almas, vidas para o Senhor. Que Deus te abençoe. Então vamos aí, daqui a pouco voltamos com a palavra.
Sua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro.
Glória a Deus. Queridos irmãos, nesse momento eu quero convidar você, tá bom? Abrir sua Bíblia, são 11 horas e 49 minutinhos. E o nosso tempo aqui já correu e nós precisamos trazer a palavra para a sua meditação, para a nossa meditação nesta manhã. Marcos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, né? O escritor Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo de número 10. Nós estaremos lendo do versículo 46 ao 52, que é um texto muito conhecido, que fala sobre a história de um cego da cidade de Jericó, que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus irmãos, esse texto, ele nos traz uma narrativa muito interessante, e eu gostaria de aqui com você meditar nesta manhã. Primeiro, a vida é feita de oportunidades. Nós não podemos perder oportunidades. A Bíblia vai dizer, e vai ser o último registro que a gente vê na Bíblia Sagrada, que Jesus entra na cidade de Jericó. E a Bíblia diz que quando ele está saindo de Jericó com seus discípulos e uma multidão que o cercava, um cego, o filho de Timeu, por isso é que ele é chamado de Bartimeu. Barte é filho em hebraico. Timeu era o seu pai, era uma referência ao seu pai. Então ele era conhecido como filho de Timeu, Bartimeu. Esse homem é anônimo na Bíblia. Mas o que ele fez chamou tanto a atenção dos discípulos que Marcos registrou, que Mateus registrou, que Lucas registrou. E nós vamos ver esse homem. Ele está à beira do caminho, e quando ele viu, e aqui me chama a atenção, porque ele não vê, mas ele ouve. Então, há limitações, tem coisas que nos limitam, tem coisas que a gente não tem condição de fazer. Mas é porque não dá para fazer uma coisa que eu não me esforce para fazer outra. Ele não via, mas ele conseguia ouvir, né? E por não ver, a sua audição era muito apurada. E pela multidão que estava se aproximando, e pelo povo que vinha, ele entendeu que Jesus estava vindo no meio daquela multidão. Porque o povo adorava Jesus, o povo glorificava o seu nome. E aonde Jesus está, há glorificação. Aonde Jesus está, há um povo que adora, que glorifica. Então esse filho de Timeu, ele começa a clamar, ele começa a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E interessante, irmãos, que a multidão que estava ali próximo tentaram calar esse homem. Mas o que me chama a atenção nele é a perseverança, é a insistência de chamar a atenção de Jesus. E a Bíblia diz que mesmo as pessoas tentando por várias vezes lhe fazer calar, ele não parou de clamar. Ele continuou clamando e dizendo: Jesus, filho de Davi, até Jesus parar no meio da multidão, porque Jesus, ele para pelo nosso clamor. A Bíblia diz lá em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei. Eu nunca vi alguém que clame que fique sem resposta. Eu nunca vi oração não ser respondida. Eu nunca vi alguém chamar por Jesus, pedir por socorro. E o salmista Davi, no Salmo 46, diz que ele é socorro bem presente na angústia, pelo que não devemos temer nenhum mal. Jesus para no meio da multidão, né? E manda buscar o filho de Timeu, cego Bartimeu. E a Bíblia diz que quando mandam ele buscar, e aqui eu quero fazer uma conjectura, a Bíblia não diz, mas eu posso interpretar, a Bíblia é um livro interpretativo, e nós podemos interpretar a palavra à luz da revelação, sem ferir o texto. Eu posso imaginar que os mesmos que tentaram calar o filho de Timeu, o cego Bartimeu, foi o que foram buscá-lo para Jesus falar com ele. Por isso, irmão, é importante nós não guardarmos ressentimento, nós não guardarmos rancor de ninguém, porque alguém que às vezes pode estar tentando te atrapalhar, seja alguém que mais lá na frente vai ser um canal de bênção para a tua vida. Nós nunca sabemos, né? Nós nunca sabemos. Por isso que uma arma muito poderosa que o cristão usa, chamado perdão, é importante. Porque hoje, talvez, quem te jogue pedra seja alguém que te estenda a mão para te levar diante de Jesus. Alguém que tente te calar, alguém que tente te frustrar, te parar. Seja alguém que vá te levar até onde um milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Então, a Bíblia diz que Jesus manda buscar. E ele faz uma coisa aqui que me chama a atenção. Ele joga fora a capa. O que é que essa capa tem a ver? Essa capa nos diz muito nesse texto bíblico. Por quê, pastor? Porque o domínio romano não deixava ninguém, nem um mendigo, mendigar, se ele não tivesse essa capa com o brasão de Roma, porque o Império Romano dominava Israel. E nem os mendigos, ele tinha um controle de tudo, eles cobravam impostos de tudo, até os mendigos tinham que pagar impostos, e para pedir, para ser um mendigo, precisava ter autorização romana. Por que que esse homem joga a capa? Porque Jesus mandou chamar, e ele sabia que Jesus ia fazer na vida dele algo que ia mudar a sua história. Ou seja, tem coisas, tem capas em nossas vidas que quando nós vamos para Jesus, nós precisamos jogar fora a capa da mentira, a capa do engano, do adultério, a capa de muitas coisas que nos atrapalham a chegar perto de Jesus. Aquela capa era a segurança daquele homem, mas ele entendeu que Jesus era melhor do que tudo que Roma poderia lhe dar. E eu tenho uma palavra para você nesta manhã: Jesus, ele é tudo o que você precisa. Você não precisa dessa capa que te humilha, que te coloca na beira do caminho para precisar dos outros. O que você precisa é ter um encontro real com Jesus, porque ele vai mudar a história da tua vida. E a Bíblia diz que levaram o cego até Jesus, e ele pergunta para o cego: o que queres que te faça? Jesus estava vendo o que ele precisava, mas Jesus quer ouvir de nós o que nós precisamos. Ele disse: Senhor, eu quero ver por teu poder e graça. E ele disse: vai, a tua fé te salvou. Eu acho lindo isso, porque a Bíblia diz que Jesus não diz: a tua fé te curou, a tua fé te fez ver. Não, a tua fé te salvou. Sabe por quê? Porque alguém enfermo pode enfermar novamente. Mas alguém que encontra Jesus uma vez, andando na presença de Deus, uma vez salvo, sempre salvo, para a glória do nome do Senhor, não deixando os caminhos, não deixando os preceitos do Senhor. Uma vez salvo, vai continuar na presença de Deus. Então ele disse: vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que logo o cego viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha, tantas pessoas, irmãos, que Jesus tem curado, tantas pessoas que Jesus tem abençoado e não estão mais nos caminhos do Senhor. Jesus diz em João 14, capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Volte para o caminho, volte a depender de Jesus. Você não precisa dessa capa do Império Romano, você não precisa do sistema desse mundo caído, perverso, pecador. Você precisa da presença de Deus. Venha para Jesus. Talvez a sua cegueira seja espiritual e que Jesus quer te fazer ver nesta manhã. Vê a glória dele, vê o poder dele. Amém? Guarde essa palavra, guarde em seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela vida de todos aqueles que nos ouvem nesta manhã. Eu sei que essa palavra, Senhor, breve, mas poderosa, falou o coração de muitos que me ouvem nesta manhã. Deus abençoe este lar, esta família. Tira a cegueira espiritual desse homem e desta mulher. Ah, Senhor, que ele possa entender que tem que jogar fora essa capa. A capa que está atrapalhando a comunhão, a capa que está atrapalhando esse homem chegar perto, se aproximar mais de Jesus. Esse homem, esta mulher, Deus, abençoe este lar. Assim te agradecemos por mais uma edição desse programa. Abençoa, meu Deus, a cidade de Sena Madureira. Repreende o espírito da morte. Abençoa, meu Deus e meu Pai, essa família enlutada, a família Brandão. Dá força aos teus filhos e todos que choram nesse momento a perca de um ente querido. Abençoa, Senhor, a tua igreja e seja conosco. Assim nós oramos, te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Uma ótima segunda-feira. Fica na paz, fica com Deus.
A Rádio Líder tem o apoio cultural de...
E aí, gente, tudo bem? Que clima gostoso, agradável! Você, cliente amigo, aqui nas Drogarias Pague Pouco, você encontra medicamentos com até 90% de desconto. É isso mesmo, medicamentos com até 90% de desconto. Drogarias Pague Pouco, a farmácia mais barata da cidade. Temos uma grande variedade de produtos em perfumaria, cosméticos, fraldas, leite e muito mais. Tudo pelo menor preço da cidade, além do melhor atendimento que você só vai encontrar aqui, nas Drogarias Pague Pouco. Quem compara, compra aqui.
Você de Honda, toda linha Honda 0 km com 10 mil reais de bônus na avaliação do seu usado. Isso mesmo, valorização especial pra você trocar de carro agora. E tem mais, IPVA 2026 grátis como cortesia exclusiva pra você. Design moderno, segurança, conforto e a qualidade Honda que você já conhece. Vem e aproveite, é por tempo limitado. Aqui na Honda Ivel você conta com excelente pós-venda, atendimento de confiança. A nossa equipe está pronta para negociar e fazer o melhor negócio para você.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Atenção você que está grávida ou conhece alguém que esteja. Você pode ter direito a receber mais de R$6.000 do salário maternidade do INSS. E o melhor, esse benefício pode ser garantido ainda durante a gravidez com apenas uma contribuição para o INSS. Mas atenção, para fazer tudo da forma correta, é importante procurar orientação especializada ainda durante a gestação. Não perca um benefício que pode ser direito seu. Procure a EPREV Soluções Previdenciárias na Rua Benjamin Constant, número 418, sala 2, no centro, ao lado do Base Acredita. Atendimento presencial e online. Contato 999-19-8594. Eu disse 999-19-8594. EPREV Soluções Previdenciárias. Compromisso e dedicação para ajudar você a garantir os seus direitos.
Foi autuado no trânsito? Não sabe recorrer da multa? Chegou Multidrec. Serviço online realizado por bacharel em direito, pós-graduado em direito de trânsito. Bagagem para defender você, condutor ou proprietário de veículo. Quer conferir? Fale com Jairo Johnson. WhatsApp 6899784895. Multidrek. Multas de trânsito. Defesas e recursos ao seu alcance.
Atenção, moradores do bairro Bom Sucesso. O governo do estado, através do Iteracre, o Tribunal de Justiça, o Cartório e a Prefeitura de Sena Madureira convidam você para a cerimônia de entrega de títulos definitivos. Realizaremos também os cadastros para abertura de novos processos do bairro Bom Sucesso. O evento será no dia 19 de maio, terça-feira, às 15 horas, no auditório Professora Francisca Souza da Silva, na Travessa Guilherme, no bairro Pista. Não perca essa oportunidade de conquistar seu título definitivo.
Essa é a Dimensão FM, CYC 203, canal 285.
Chegou a hora de ficar bem informado. Em 3 segundos, Jornal Dimensão. As notícias mais importantes do dia. Jornalismo atualizado. Testemunha dos fatos que marcam a história de Sena Madureira. No ar, o Jornal Dimensão. A notícia no momento exato.
Em Sena Madureira e em todo o Acre, são exatamente 12 horas e 4 minutos. De imediato, vamos trazer as principais manchetes de hoje. Urgente, aluno de 11 anos é flagrado com simulacros de armas em escola de Rio Branco. Passagens intermunicipais no Acre sofrem reajuste de 15% e novos valores passam a valer nesta segunda-feira. Aplicativo do Bolsa Família ganha novos serviços nesta segunda-feira, 18. Serasa e Correios ampliam negociação de dívidas pelo novo Desenrola Brasil. E no bloco do município e região você confere. Após luta por transplante cardíaco, morte de morador de Sena Madureira causa comoção no Acre. Ribeirinho desaparece nas águas do rio Iaco e bombeiros intensificam buscas em Sena Madureira. Trabalhador sofre grave acidente com roçadeira em Boca do Acre. Semana da Enfermagem, corrida promove integração e valorização da classe no município. Ronda Policial, confira as últimas informações do final de semana da Regional Purus. Frio polar derruba temperatura e provoca chuvas fortes no Acre nesta segunda-feira. Portanto, são estas as principais manchetes desta segunda-feira, dia 18 de maio de 2026. Eu sou a Saula Ferreira e este é o seu Jornal Dimensão, que começa a partir de agora.
Jornal Dimensão, a notícia em tempo real.
Doze horas e seis minutos, nós já iniciamos falando sobre o Serasa e os Correios, que ampliam negociação de dívidas pelo novo Desenrola Brasil.
A Serasa e os Correios anunciaram uma parceria para ampliar o acesso da população às negociações do novo Desenrola Brasil. A partir de agora, consumidores poderão negociar dívidas presencialmente em mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país, com descontos que podem chegar a 90%. Segundo a Serasa, mais de 7 milhões e 700 mil dívidas elegíveis ao programa estão disponíveis para renegociação. A iniciativa busca facilitar o atendimento, principalmente para pessoas que têm dificuldade de acesso aos canais digitais ou preferem um atendimento presencial. A diretoria da Serasa destacou que a medida amplia o acesso às oportunidades de regularização financeira e contribui para a retomada da organização econômica das famílias. A parceria foi anunciada em meio ao avanço da inadimplência no país. Dados da Serasa mostram que o Brasil atingiu a marca recorde de 83 milhões e 300 mil pessoas inadimplentes em abril. Para negociar, o consumidor pode acessar os canais digitais da Serasa ou procurar uma agência dos Correios com documento oficial com foto. As condições oferecidas presencialmente são as mesmas disponíveis no site e no aplicativo da empresa. Para aproveitar as ofertas, os consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da Serasa e negociar com descontos de forma online no site serasalimpanome.com.br, no app Serasa no Google Play e App Store ou pelo WhatsApp no número DDD 011-99575-2096. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Gonzalez.
O aplicativo do Bolsa Família ganha novos serviços nesta segunda-feira.
As mais de 19 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família passam a contar a partir desta segunda-feira, dia 18, com uma nova versão do aplicativo do programa. A atualização está disponível para celulares Android na loja Google Play e traz mudanças voltadas à acessibilidade, navegação e consulta de informações. Com a nova versão, os beneficiários podem verificar detalhes sobre pagamentos, composição do benefício, pendências no cadastro e motivos de bloqueio. O aplicativo também indica quais medidas devem ser tomadas para regularizar a situação, o que pode agilizar atendimentos nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. A ferramenta também recebeu melhorias para uso com leitores de tela, como o TalkBack, além de uma interface mais simples. O aplicativo mantém funções como calendário de pagamentos, extrato e mensagens do programa. Outra novidade é o acesso a informações sobre outros programas sociais ligados ao Cadastro Único. Segundo o MDS, um portal exclusivo do Bolsa Família vai ser lançado no próximo dia 27 de maio em Brasília. Saiba mais sobre o aplicativo em gov.br/MDS, da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Pagamentos do Bolsa Família iniciam nesta segunda-feira, 18.
Os pagamentos do Bolsa Família de maio começam nesta segunda-feira, dia 18, para quase 19 milhões e 100 mil famílias em todo o país. O programa atende cerca de 50 milhões de pessoas com investimento federal de aproximadamente 13 bilhões de reais neste mês. O benefício médio é de R$ 678 por família. O calendário segue até o dia 29, conforme o final do número de identificação social, o NIS. Em 217 municípios atingidos por estiagens, enchentes e outros eventos climáticos, o pagamento é liberado já no primeiro dia do cronograma. Em maio, a medida contempla 1 milhão e 220 mil famílias, com a transferência de 818 milhões de reais. O Rio Grande do Norte concentra o maior número de cidades com antecipação dos repasses, seguido por Paraíba, Pernambuco e Paraná. O programa também inclui valores extras. Cerca de 8 milhões e 400 mil crianças de até 6 anos são contempladas por um adicional de R$ 150 pelo benefício Primeira Infância. Recebem complemento de R$ 50 crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes. Em maio, Bolsa Família alcança no grupo prioritário e específico famílias com pessoas em situação de rua, indígenas, quilombolas, catadoras de material reciclável e em risco de insegurança alimentar. Entre os estados, a Bahia tem o maior número de atendidos, seguida por São Paulo. Saiba mais em gov.br/MDS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Urgente, aluno de 11 anos é flagrado com simulacros de armas em escola de Rio Branco. A situação foi identificada durante uma fiscalização de rotina da Operação Escola Segura, realizada por policiais militares do policiamento comunitário Charlie Charlie, conforme informações repassadas pela corporação, a equipe estava na unidade escolar conversando com membros da coordenação quando percebeu o aluno exibindo um dos projetos, ou melhor dizendo, um dos objetos e intimando outros estudantes. Tudo isso na entrada da escola. Segundo relatos colhidos no local, o comportamento do menor já vinha causando apreensão entre alunos da instituição. Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem e recolheram dois objetos. De acordo com a PM, um dos simulacros foi confeccionado artesanalmente com papelão, alumínio e fita isolante, sendo descrito pelo próprio estudante como uma pistola calibre 380. O segundo objeto, semelhante a uma espingarda calibre 12, teria sido improvisado a partir da estrutura de uma pistola de máquina lavadora de alta pressão acoplada a um cabo. Durante o atendimento da ocorrência, o estudante relatou aos policiais que havia levado os simulacros à escola com a intenção de ameaçar colegas, afirmando ser alvo constante de bullying dentro da unidade de ensino. Após o caso ser comunicado ao comando da patrulha, o conselho tutelar já foi acionado e o menor foi levado à sede do 4º conselho tutelar, na região central da capital, onde foram iniciados procedimentos para localização e notificação da responsável legal. Posteriormente, os objetos apreendidos foram apresentados na primeira delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento aos procedimentos cabíveis. A coordenação da escola informou ainda que o estudante possui diagnóstico de transtorno do espectro autista, o TEA, embora o documento comprobatório não tenha sido apresentado à equipe policial no momento da ocorrência.
Aconteceu, é notícia, na Rádio Número 1, Dimensão FM.
Passagens intermunicipais no Acre sofrem reajuste de 15% e novos valores passam a valer nesta segunda-feira. Reportagem com o Emily Neves.
Passagens intermunicipais no Acre sofrem ajuste de 15% e novos valores passam a valer nesta segunda-feira. Quem utilizar o transporte intermunicipal no Acre já encontra tarifas mais altas a partir desta segunda-feira, 18. O reajuste de 15% nas passagens começou a ser aplicado pelas empresas que realizam o transporte de passageiros entre os municípios acreanos. A atualização nos valores foi atualizada pela Agência Reguladora de Serviço Público do Estado do Acre, AGAC, por meio de resoluções aprovadas pelo Conselho Superior do órgão no início deste mês. Conforme a decisão, o aumento ocorre em caráter excepcional e foi motivado pelo crescimento das despesas enfrentadas pelas empresas de transporte, principalmente em relação ao preço dos combustíveis e às dificuldades nas condições das rodovias utilizadas pelas linhas intermunicipais. Entre os trechos citados está a BR-364, uma das principais rodovias do estado, que apresenta problemas de trafegabilidade em diversos pontos, especialmente durante o período de inverno amazônico. A Agência Reguladora do Serviço Público do Estado do Acre informou ainda que a reposição tarifária deverá passar por novas avaliações futuramente, levando em consideração o comportamento do mercado e os custos operacionais do setor. O órgão destacou que a medida busca manter a continuidade e a segurança do serviço prestado à população. Apesar da resolução ter sido publicada no último dia 8 de maio, a cobrança com os novos valores começou oficialmente nesta segunda-feira, nas bilheterias e pontos de venda. Em aviso aos passageiros, a empresa transacriana confirmou a aplicação de reajuste nas linhas intermunicipais operadas no Acre.
12:17, o Jornal Dimensão vai para um rápido apoio cultural.
A Rádio Líder tem o apoio cultural de...
É sensacional, Sina Promotora é fora do normal, é o lugar ideal. Empréstimo pra aposentado tem aqui, e para servidor público vem conferir. Então chega pra cá, aqui é seu lugar, Sina Promotora você pode confiar. Antecipação do FGTS, Sina Promotora que você merece. Sina Promotora, empréstimo consignado para aposentado, servidor público, estadual e federal. Melhor taxa em antecipação do FGTS. Venha nos visitar. Estamos localizados em dois endereços: em Sina Madureira, prédio Simão Aguiar, na Feira Velha, e na Feira Nova, quase em frente ao Mercado do Peixe. Contato 689-9981-9378 ou 3612-3591.
Alô, Sina Madureira e região, exame de vista no dia 21 de maio, não esqueça! Exame de vista no dia 21 de maio na Ótica Líder. Você anda com dor de cabeça, visão embaçada ou precisando esticar o braço para ler o celular? Então talvez esteja na hora de realizar seu exame de vista ou até trocar esse óculos vencido que você anda usando. Na Ótica Líder você encontra teste de acuidade visual gratuito de segunda a sexta, assistência e manutenção dos seus óculos, armações e lentes com um ano de garantia, qualidade, confiança e atendimento especializado. Estamos localizados próximos à mercearia do Bozó. Agende pelo WhatsApp agora mesmo através do número 999-91-1058. Eu disse 999-91-1058. E não esqueça, exame de vista no dia 21 de maio na Ótica Líder.
Você precisa dar entrada no seu benefício do INSS ou teve o seu pedido negado? Agora você pode contar com a EPREV Soluções Previdenciárias. A EPREV ajuda você com aposentadoria, salário maternidade, BPC Loas, auxílio doença e benefícios em geral do INSS. Aqui você recebe orientação especializada, análise de documentação e todo o suporte necessário para dar entrada no seu benefício da forma correta. E tem mais, você só paga após a aprovação do seu benefício. Faça já uma visita à Rua Benjamin Constant, 418, Sala 2, no centro, ao lado do Baza Acredita. Contato 68-999-19-8594, 999-19-8594. Atendimento presencial e online. EPREV Soluções Previdenciárias, compromisso e dedicação para ajudar você a garantir os seus direitos.
Alô, Sina Madureira e região, exame de vista no dia 21 de maio, não esqueça! Exame de vista no dia 21 de maio na Ótica Líder. Você anda com dor de cabeça, visão embaçada ou precisando esticar o braço para ler o celular? Então talvez esteja na hora de realizar seu exame de vista ou até trocar esse óculos vencido que você anda usando. Na Ótica Líder você encontra teste de acuidade visual gratuito de segunda a sexta, assistência e manutenção dos seus óculos, armações e lentes com um ano de garantia, qualidade, confiança e atendimento especializado. Estamos localizados próximos à mercearia do Bozó. Agende pelo WhatsApp agora mesmo através do número 999-91-1058. Eu disse 999-91-1058. E não esqueça, exame de vista no dia 21 de maio na Ótica Líder.
Atenção moradores do bairro Bom Sucesso. O governo do estado, através do Iteracre, o Tribunal de Justiça, o Cartório e a Prefeitura de Sina Madureira convidam você para a cerimônia de entrega de títulos definitivos. Realizaremos também os cadastros para abertura de novos processos do bairro Bom Sucesso. O evento será no dia 19 de maio, terça-feira, às 15 horas, no auditório Professora Francisca Souza da Silva, na Travessa Guilherme, no bairro Pista. Não perca essa oportunidade de conquistar seu título definitivo.
Atenção, Sina Madureira e região, chegou a promoção total da nossa Ótica News, a Casa dos Óculos. Exame de vista por computador com qualidade, garantia e tecnologia é na nossa Ótica News no dia 18 de maio, isso mesmo. Aproveita a nossa promoção total em todos os modelos de óculos nacionais e importados. E parcele os seus óculos em até 8 vezes no cartão de crédito ou 6 vezes pelo crediário da loja. A nossa Ótica News encontra-se em novo endereço na Avenida Brasil, em frente ao Lucar Autopeças. Nossa Ótica News, a casa dos óculos.
Essa é a Dimensão FM, CYC 203, canal 285.
Mensagem de paz.
Dimensão FM.
Meio-dia e 23.
Jornal Dimensão. A notícia em tempo real.
De volta com o seu Jornal Dimensão, trazendo notícias do município de Sena Madureira. Após luta por transplante cardíaco, morte de morador de Sena Madureira causa comoção no Acre.
Notícias do município.
A morte de Sebastião Maicon Bezerra Brandão, conhecido como Maicon Brandão, e entre amigos e familiares, carinhosamente chamado de Mica, causou forte comoção em Sena Madureira e em diversas regiões do Acre. Nos últimos meses, familiares, amigos e moradores acompanharam de perto a batalha enfrentada pelo acreano contra complicações provocadas pela doença de Chagas, que comprometeu gravemente o funcionamento do coração e tornou necessário um transplante cardíaco de urgência. A história de Maicon mobilizou uma grande corrente de solidariedade nas redes sociais e ganhou repercussão em todo o estado após a família iniciar uma campanha para arrecadar recursos destinados ao tratamento fora do domicílio. O objetivo era auxiliar nas despesas com alimentação, hospedagem, transporte e demais custos que surgiriam durante o período em que ele precisaria permanecer em outro estado para realizar o procedimento. Morador de Sena Madureira e bastante conhecido na comunidade Boca do Caeté, Maicon recebeu apoio de amigos, familiares, lideranças locais e até pessoas que não conheciam pessoalmente, mas que decidiram contribuir diante da gravidade da situação. A mobilização começou a ganhar força após a divulgação de que Maicon havia sido diagnosticado com complicações cardíacas severas decorrente da doença de Chagas. Segundo a família, o transplante de coração havia se tornado a única alternativa indicada pela equipe médica para tentar salvar a sua vida. Na campanha divulgada nas redes sociais, os familiares informaram que Maicon seria encaminhado para Recife, em Pernambuco, onde buscaria atendimento em uma unidade especializada em transplantes cardíacos. Enquanto aguardavam a transferência, amigos passaram a compartilhar pedidos de ajuda e mensagens de oração. As doações arrecadadas seriam utilizadas para ajudar a custear despesas durante a estadia fora do Acre, incluindo alimentação, hospedagem e suporte ao acompanhante. A repercussão do caso cresceu rapidamente e gerou uma grande rede de solidariedade em Sena Madureira. Moradores passaram a divulgar a campanha em grupos de mensagens e redes sociais, na tentativa de ampliar o alcance do pedido de ajuda. Com o aumento da repercussão, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre, a SESACRE, divulgou uma nota oficial esclarecendo que Maicon estava internado no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, sendo acompanhado por equipes médicas e pela Rede Estadual de Saúde. Segundo a SESACRE, desde a indicação médica para o transplante cardíaco, o serviço social da unidade hospitalar havia iniciado todos os procedimentos relacionados ao tratamento fora do domicílio, o chamado TFD. O caso também foi encaminhado à Central de Transplantes do Acre e à Central Nacional de Transplantes, responsável por buscar vagas em hospitais de referência no país. Em nota, a secretaria explicou que a transferência dependia da disponibilidade de vaga em hospitais aptos para receber pacientes de alta complexidade, especialmente em unidade de terapia intensiva, UTI. Ainda conforme o comunicado, tentativas de regulação foram feitas inicialmente para hospitais de São Paulo e Recife, porém não havia disponibilidade disponibilidade imediata de vagas na época. Posteriormente, também foram iniciadas tratativas com a unidade hospitalar em Curitiba. A CESACRE destacou que, devido à gravidade do quadro clínico, o deslocamento de Maicon precisaria ocorrer em uma UTI aérea, exigindo previamente a confirmação de um leito de UTI no hospital de destino. Enquanto aguardava a transferência, Maicon permaneceu internado por cerca de 2 meses em uma unidade de terapia intensiva em Rio Branco. Após dias de expectativa e apreensão, a família recebeu a notícia de que havia surgido uma vaga em Recife. A confirmação ocorreu no dia 22 de abril e renovou a esperança de todos os que acompanhavam o caso. Com a autorização da transferência, a viagem foi organizada imediatamente e Maicon seguiu para Pernambuco em uma UTI aérea, com todo o transporte necessário para deslocamento. Na época, familiares relataram que o avanço da doença havia agravado rapidamente seu estado de saúde e que o transplante cardíaco representava sua principal chance de recuperação. Em uma mensagem divulgada após a confirmação da vaga, a esposa de Maicon, Tereza Tavares, agradeceu publicamente toda a mobilização realizada pela população acreana. A confirmação da morte de Maicon gerou profunda tristeza entre familiares, amigos e moradores de Sena Madureira que acompanhavam diariamente informações sobre o seu estado de saúde. Nas redes sociais, dezenas de mensagens de despedida e homenagens passaram a ser publicadas após a notícia. Muitas pessoas destacaram a força demonstrada por Maicon durante todo o tratamento e também a união da comunidade ao longo da campanha solidária. Segundo informações repassadas pela família, o corpo será trasladado para Sena Madureira, onde acontecerá o velório e o sepultamento. Até o momento, os horários e o local da despedida ainda deverão ser informados oficialmente pelos familiares. O caso de Maicon voltou a chamar atenção para desafios enfrentados por pacientes acreanos que necessitam de tratamentos de alta complexidade fora do estado, especialmente em situações que dependem da disponibilidade de vagas em hospitais especializados e de leitos de UTI em outras regiões do país. A partir de Maicon, Brandão deixa um sentimento de tristeza, mas também uma reflexão sobre a importância da solidariedade, da fé e da união nos momentos mais difíceis da vida. Sua luta sensibilizou toda a comunidade e mostrou que, mesmo diante da dor, o amor ao próximo e os gestos de apoio podem levar esperança às famílias que enfrentam batalhas tão delicadas. A Rádio Dimensão FM, na pessoa do seu diretor-geral Celso Gregório de Lima, juntamente com toda a equipe, se solidariza com familiares e amigos de Maicon Brandão neste momento de profunda dor e tristeza. Que Deus conforte o coração de todos e conceda força para enfrentar essa irreparável perda.
Ribeirinho desaparece nas águas do Rio Iaco e bombeiros intensificam buscas em Sena Madureira.
Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira seguem mobilizados nas buscas ao ribeirinho Tiago Barbosa do Nascimento, de 29 anos, desaparecido nas águas do Rio Iaco desde a manhã de sábado, dia 16. Durante todo o domingo 17, equipes do 6º Batalhão de Engenharia e Proteção de Combate a Incêndio Florestal, o 6º BPCIF e Corpo de Bombeiros de Sena Madureira realizaram mergulhos em diversos trechos do rio. Mas, até o momento, a vítima não foi localizada. De acordo com informações repassadas pela assessoria de comunicação do 6º BPCIF, as buscas subaquáticas foram intensificadas desde o desaparecimento. A partir desta segunda-feira, 18, trabalhos entram em uma nova fase, com buscas superficiais ao longo do rio. Segundo a equipe, caso o corpo não esteja preso em galhadas ou obstáculos submersos, a tendência é que venha à superfície com o passar do tempo. Para mais detalhes, nossa equipe de reportagem conversou com o soldado Sampaio, diretamente da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros.
Bom dia, Sala. A guarnição de mergulho ainda está realizando as buscas, tá bom, no local da ocorrência, próximo à comunidade São Caetano, Rio Iaco, tendo em vista que houve sinal frágil e esse rapaz ele veio a se beijar nos rios, né? No mais, a gente continua tantas buscas subaquáticas e estamos esperando o tempo para começar as buscas superficiais também. Inclusive, nós estamos todos empenhados, né, nessa ocorrência, em todos os materiais que nós temos, jet skis, embarcações, em prol de atender, né, aos familiares dessa vítima, e prestar todo o nosso apoio.
Portanto, fica o apelo às pessoas que trafegam pelo Rio Iaco. A orientação é para que os ribeirinhos, pescadores e demais viajantes fiquem atentos a qualquer vestígio ou movimentação suspeita na água e acionem imediatamente as equipes de resgate. Tiago era bastante conhecido na comunidade Mariomba e localidades vizinhas. Conforme as informações repassadas, ele estava na companhia dos pais, José Martins e Dona Veranice, quando a embarcação em que viajava naufragou após o todo atingir uma galhada às margens do rio. Os pais conseguiram sobreviver ao acidente, porém Tiago, que não sabia nadar, acabou desaparecendo nas águas. O caso comove moradores da região que acompanham com expectativa o trabalho do Corpo de Bombeiros e se solidarizam com a família neste momento de dor e angústia.